Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes, né? Então, nós estamos bem chateados, né, por conta de como foi feito esse reajuste, como eles decidiram isso sem conversar, né, com as comissões, sem marcar alguma reunião para estarmos discutindo a respeito disso. Porque, como você falou aí, o que vai gerar é um achatamento, né? Muitos funcionários vão ganhar só os 5,4%, né, do reajuste que foi dado aí pelo governo, mas os iniciantes de carreira, os professores em início de carreira, vão estar recebendo um reajuste de 21%. Então, para nós isso ficou bem triste, porque enquanto alguns vão ganhar 21%, outros apenas 5,4%.
Para quanto vai a defasagem com isso tudo? Aqueles que obviamente não têm o piso.
Vamos manter os 15%.
15%.
Que já está aí há uns 3, 4 anos nessa defasagem.
Hoje, vamos dizer assim, o piso salarial hoje a nível de governo federal, ele está em quanto?
Para 40 horas ele está R$5.130,63. E para professor de 20 horas, R$2.565,32.
Ah, esse é o salário básico do governo federal.
Exatamente, para início de carreira.
Para início de carreira. Mas aí, com o passar dos anos, você foi aquela perspectiva e aquela expectativa, reunião para lá, reunião para cá, mas nada ficou definido. E agora, como é que vai ser feito? O que é que vocês pretendem fazer?
Então, nós pretendemos conseguir uma reunião, né, para ver se conseguimos uma negociação melhor para o professor, numa maneira geral, não favorecendo apenas uma pequena parte, uma parcela dos professores.
Segundo ele, acho que é 160 professores que estão nessa situação, seria isso?
Eu acredito que é um pouco menos, um pouco menos, né? Porque eu vou te dar um exemplo, o meu exemplo. Eu tenho 10 anos de carreira em um dos padrões, eu tenho 2 concursos, em um eu tenho 10 anos. Atualmente, com o reajuste de 5,4%, o meu salário, ele iria para R$2.564,32. Um real abaixo do piso.
Então, quer dizer,
eu vou ganhar o complemento de um real.
Por 10 anos de trabalho.
Por 10 anos de trabalho. Só terminando.
Pois
e
não.
Há uma professora que foi contratada o ano passado, já entra ganhando R$2.565, que é o mesmo que eu vou ganhar, ele completando um real.
Agora, vamos dizer assim, ele disse que o prefeito, segundo ele, foi se acordado para a partir de janeiro, se tentar fazer essa reposição, a partir de janeiro do ano que vem, né?
Então, ele falou que ele daria, esse ano, faria isso, piso para todo mundo, e a partir do ano que vem, iria abrir para estar melhorando, né, aplicando na tabela. Mas a partir do ano que vem seria começo das discussões, né? Então, a gente ficou bem vago. Foi uma coisa bem vaga.
É porque, na verdade, vai se equiparar praticamente, como você disse aí, ao que você, que está há 10 anos, está ganhando.
Exatamente. Eu perco 10 anos de trabalho, como se eu estivesse iniciando a carreira hoje.
E às vezes, quando a gente olha assim, mas não é nada isso, para quem está há 10 anos. É.
Joga 15% em cima desse valor.
Mesmo porque também nós temos aí um plano, vamos dizer assim, o plano do município, o plano diretor do município também está há muito tempo, plano de cargos e tal, carreira, salário de professores também está, vamos dizer, há quantos anos que está nessa briga aí, também não sai, né?
Isso, um bom dia a todos da Rádio Cabiúna. O nosso, só para entender, por exemplo, além de nós, professores de Bandeirantes, não ganhar o piso nacional, nós também. Está saindo?
Ah, não, tá normal.
Nós também, o nosso enquadramento da nossa tabela, a última que foi feita foi pelo Celso Silva, 2014. E nós tivemos reuniões aí, foi montada uma comissão do plano. 2022 tivemos reuniões, 2023, e, né, analisamos a minuta. É um plano, tem 120 artigos, vários incisos. Fizemos as nossas observações, mandamos para Cláudia Jans, que participava aqui, fazia parte do jurídico. Ela retornou, a gente retornou de novo, até tivemos uma última reunião em novembro de 2023, mas infelizmente foi engavetado. Então, o nosso plano, ele é de 2014. E detalhe, as progressões, tanto na horizontal, que é o tempo de serviço, quanto na vertical, que são as titulações, pós, mestrado, ela é bem singela. De uma classe para outra, por exemplo, de um nível para outro, ele dá em torno assim, de 2%, 3%. Então, por exemplo, a pessoa lá a cada 2 anos muda de nível. Vai dar 30% de aumento, uma coisa assim. Então, ela é bem... Então, além do nosso problema sério de o professor não estar ganhando o piso, ainda tem esse problema sério do nosso plano, que é desde 2014, que as progressões, tanto na horizontal quanto na vertical, ela é muito singela. Então, a gente... O que, que nós gostaríamos? De uma conversa para... Ter proposta, nós temos proposta, infelizmente, o dia dessa reunião, até vocês viram o vídeo, a gente está compartilhando o vídeo, quem estava presente? Secretários, comissionados. Então, iriam, lógico que iriam tentar fazer o melhor, né? Mas, infelizmente, a forma que foi decidida achatou a carreira, onde um professor que está entrando, 218, vai ter um acréscimo de 21%, que vai ganhar o piso de 2.565, e o que está no fim de carreira, vai estar, que é 2.900, vai ter o acréscimo de somente o reajuste inflacionário de 2026, que é 5.4. Então, o que, que ele vai fazer? Tem bastante professora aí mandando mensagem para nós. Ele vai fazer um reajuste inflacionário de janeiro de 5.4 para todos os professores, que, se eu não me engano, é uma média aí de 400, e aqueles que não chegar ao piso de 2.565, ele vai fazer um acréscimo, tá? Como a Karina disse, quase 10 anos, o dela vai faltar um real. Aí aqueles que estão no começo, vai ter um acréscimo maior. Aí o que, que a gente queria? Que, né, fazer uma proposta, que a gente até pesquisou, o índice hoje está em 48,6. Daria, Angélica, daria para ele aplicar 5,4 para todo mundo...
De levar,
né? Desse 15% de déficit, pagar 10% para toda a carreira e negociar?
Só sim. Interrompendo um pouco a Angélica, se hoje ele fizesse o pagamento, né, na tabela, jogasse os 15% na tabela, teria um reflexo de 2,5% no índice. Ele entraria no prudencial, ele ia ali para 51 ponto alguma coisa. Né? Ele chegaria em 52%, não estaria no máximo, no limite máximo, que é 54%. Ele estaria ali no prudencial. Então, quer dizer, dá para ser feito, o índice tem.
Esse é o limite que o município pode, né? Isso, vamos dizer assim, que a pessoa fala, mas o que, que é esse limite? Né? É o gasto até onde ele pode chegar na porcentagem.
Na folha de pagamento. Na folha chegar de pagamento. Até 54% no máximo. Hoje estamos em 48,6%.
Então, se ele aplicasse os 10% mais isso aí, chegaria nesse ponto que vocês
estão
dizendo.
Ele aplicando o piso na tabela, ele jogando os 15%, não é nem os 10%, é os 15% que está atrasado, né? Ele daria aí um reflexo de 2,5%.
Mas não existe uma reunião dos professores com o sistema de educação? Não é aberto para vocês? Como é que é essa situação?
Porque... Nós estamos tentando essa reunião desde o ano passado. Nós esperamos janeiro, né, que houve a posse e tudo, né? E em fevereiro já mandamos um ofício pedindo a reunião. Aí foi marcada uma reunião com a diretoria da PP estadual. Que eles iriam discutir, mas não nos convidaram a partir do sindicato. A parte municipal nós não fomos convidados. Aí no dia da reunião, quando chegaram lá, o prefeito se disse viajando. Né? Ainda esperaram, falaram, vamos esperar. Com meia hora ele chegou da viagem dele, mas não atendeu. E depois disso nós não conseguimos mais marcar nada.
E agora fica esse imbróglio. Vocês acreditam que vai conseguir alguma coisa? Não, porque a gente, até na última vez quando saiu aqui, eu falei, nossa, mas todo ano vocês vão para naquele sábado que a gente teve para conversar aqui. Todo ano, professor, vai, desde 2023, vocês vão na Câmara. É 2-3 vezes por ano.
Mas... O pessoal que acha que a Karina é vereadora.
É, porque...
toda reunião ela está lá.
E de repente não se chega um denominador.
Sim, até para justificar esse... Do ano passado, por exemplo, em março, logo que a Câmara iniciou os trabalhos, início acho que de fevereiro, nós usamos a tribuna, eu e a Karina. O que nós pedimos? Para uma negociação, olha, 15% de déficit, tá? 5% além do reajuste inflacionário, que acho que foi 6,27%, mais 5% agora, meio do ano, outro. Então, nós demonstramos o quê? Está aberto a negociação. Só que, infelizmente, nós não fomos ouvidas, não teve nem uma reunião. Teve outra eleição em março, de todas as 400 e poucos professoras, escolhendo 7 representantes do plano. E eu e a Karina fazemos parte dessas 7. Não tivemos nenhuma reunião, nem com o prefeito e nem com a secretária de Educação. Então, isso nos entristece muito, porque dá a impressão assim, que ó, é isso e enfia a goela abaixo. E é um meio que esse reajuste que veio, que achata a carreira, veio para nós assim como um descaso. Olha, como que fica a carreira de vocês? Sem contar que o nosso plano de cargos e carreiras é de 2014 e esse avanço, tanto na horizontal quanto na vertical, já é muito singelo. Então, assim, é muito triste quando você pega, por exemplo, quando você entende que o dinheiro para pagar a educação vem do Fundeb e é contado por número de alunos e que a região tem a mesma quantidade de alunos por sala de aula. E aí você pega uma tabela, por exemplo, vamos colocar de Abatiá, Santa Amélia, que paga o piso. Uma professora iniciante, então o nosso, só para vocês entenderem, no nosso plano de 2014 está que a inclusão do professor a partir do momento que ele é contratado, dar-se-á de acordo com a titulação que ele tem, é igual a Abatiá. Aí o que teria que ser? O piso de 2.565, mas se o professor tem pós, aí ele mais a pós. Então, hoje, um professor em Abatiá, ele entra ganhando, se ele tiver a pós, 3.334. O meu salário, hoje, com 18 anos de carreira, está 2.700. Então, assim, é muito triste a desvalorização com o profissional da educação. E outra, já perguntaram assim, mas o que vocês pretendem? Já perguntaram isso. Pretendem descontar isso na sala de aula? Não, muito pelo contrário. Tanto eu quanto a Karina somos professoras de quinto ano. O ano passado teve a prova Brasil, a gente dá nosso sangue. Porque a gente acredita assim, o aluno não tem culpa.
Com certeza.
E a gente pede aí, pessoal, o apoio dos vereadores, que vá isso para a Câmara. Analisem isso. Como que poderia fazer para não achatar a carreira e não prejudicar os professores mais antigos. E o apoio dos pais também, porque nós damos o sangue. Sala de aula, hoje a gente faz o máximo para fazer um bom trabalho. Tudo que se propõe, tudo que vem da secretaria, que é repassado para nós, é trabalhos, é projetos, nós damos o máximo para fazer o melhor. Então, nós também queremos o quê? Que sejamos valorizados.
Eu só, às vezes a gente fala assim, às vezes a pessoa fala que a gente meio... É que há anos a gente fala que os professores não têm união. A classe não é unida, infelizmente. Não sabe a força que tem. Porque vamos colocar, eu estou pegando aqui o projeto de governo de todos os últimos anos dos candidatos, e todos eles têm. Olha, é aqui, ó. Aqui é tal. Implantação do novo plano de cargo de carreira do magistério. Manutenção constante de capacitação dos professores, avanço no piso do magistério e melhoria nas horas de atividade. Mas isso, vamos falar a verdade.
Desde quando está sendo essas promessas?
Das últimas eleições.
Exatamente.
Dos últimos planos.
Mas então, quer dizer, Osvaldo, você vê aí, em 2021, né, que o Jaelson assumiu, que ele contratou a GAI para reformular o plano dos professores e dos funcionários, né? Em 2021, nós começamos com reunião ali, final do ano, vamos por 2022, né? 2022 finalizou aí, entrou o plano dos funcionários públicos, né? Ficou maravilhoso. O dos professores também foi feito estudo com a GAI. Eu estive em reunião com a GAI, mas ainda está engavetado, ainda está em exercício o de 2014. Houve algumas alterações, esse final do ano mesmo, agora em dezembro, houve algumas mudanças no quadro de professores, né? Alguns professores, que nem o mediador, foi incluído no quadro de professores, só Só que para sofrer qualquer alteração no plano, ele deve ser passado pela comissão. Não pode se mexer no plano sem passar pela comissão e ter uma votação. Eu fiquei sabendo no edital.
O PSS está em andamento.
E eu faço parte da comissão. Nós não ficamos sabendo dessa alteração. Aí como que faz uma alteração sem passar por comissão? Sem discutir. Como vai ser feito? Como vai ser a escolha desse mediador? Né? Porque agora o mediador ele faz parte do quadro. Um professor concursado, capacitado para isso, ele pode ser um mediador. Mas como vai ser isso?
Mas ele teria, por exemplo, você falou, isso é uma coisa nova, que veio no ano passado, ano retrasado, se não me engano, foi implantado aí na educação, né?
Isso, tem acho que uns 2 para 3 anos, né, o mediador. Uhum. Eu concordo sim de ser implantado, mas eu falo assim, deveria sentar e discutir, ó, nós vamos alterar isso aqui no plano, vai adicionar mais esse quadro, esse professor, né? Para discutir. Então, assim, é uma boa ação, é uma boa, mas nem as coisas boas é passado por nós. Agora, imagina aquilo que não nos favorece.
A situação também do professor especial, no caso de educação especial, tem algum adendo sobre eles também ou não?
Olha, não foi alterado em nada, né? Nós temos aí, o município disponibiliza, acho que são 10 professores para a PAI, né, para a Escola Pequeno Príncipe. E tem também as salas especiais que tem no Leda, sala especial, e o sala de recurso, e no Moacir. Né? E esses professores, eles conseguem pegar essa sala mediante conhecimento, né? Os estudos, a graduação, a titulação dele, né? Feito a escolha. Mas também está na mesma. Nós estamos todos no mesmo balaio.
E esse novo PPS que está tendo aí para poder. Esse processo seletivo para mais professores aí?
Então.
Que você está colocando. Está necessitando mesmo? Como é que está a sala de aula? Está nesse clima de necessidade mesmo? Como é que é?
Acontece assim, ó. O professor mediador, ele entrou no quadro, mas nenhum dos professores concursados foi remanejado para ser mediador. Uhum. Então. O que nos foi passado é que seria o PSS para mediação, né? Acho que são 12 vagas. E depois tem o professor auxiliar. Mas nós não temos hoje, eu já até pedi, uma listagem com todos os professores, onde estão, quem foi remanejado, o porquê, né? Readaptado, onde está lotado, para a gente analisar. Porque nós temos aí um quadro de praticamente 400 professores. Então, mais às vezes acontece o regime suplementar, que é quando um professor sai de licença maternidade, licença prêmio, precisa se afastar por causa de doença, alguma coisa, um outro professor concursado, ele assume aquela sala por um período. 3 meses, 2 meses, 6 meses, no caso de uma licença maternidade. Então, nós precisamos saber se realmente precisa ser contratado mais e quantos professores.
Agora a situação, por exemplo, do profissional de apoio escolar, que é um projeto que está sendo colocado aí desse novo processo de PSS. Por exemplo, hoje a gente procurou informação sobre ensino médio completo no curso de formação profissional específica. Muito poucos têm esses 180 horas.
Exatamente.
Hoje praticamente, olha, eu falo bem a verdade para você, vai ser duro da gente achar 18 aí para poder entrar nisso aí.
Oswaldo, sabe o que acontece? Como não é difícil, o professor ele aposenta praticamente com salário mínimo. Então ele volta para o PSS para pegar a mediação.
Mas eu digo nesse de apoio escolar aqui, esses cursos que saíram aqui o ano passado, o ano retrasado.
Então, mas o professor que está aposentado, ele faz o curso para voltar e pegar.
Mas não temos gente que fez esse curso, esse que é o problema. Como é que vai ser?
Mas assim, ó, entre na nossa classe, nós investimos muito em curso.
Sim.
Mesmo esse é novo, mas nós estamos fazendo. Então, assim, tem professor que segue, que carrega duas pós. Duas, três pós. Eu conheço professor que às vezes está fazendo 2 e 3 pós ao mesmo tempo. Se qualificando. Por quê? Um padrão é pouco. O professor não deveria trabalhar 40 horas. Eu sou contra o professor trabalhar 40 horas. O professor, o concurso público, ele deveria ser de 30 horas, porque nós temos a hora atividade, que é um terço da carga horária voltada a estudo e planejamento. Então, na minha opinião, o professor devia ser concursado com 30 horas. 20 horas em sala de aula. E essas 10 horas, fazer a hora atividade dele. E ele ser remunerado para isso. Aqui eu tenho uma tabela, um professor, que algumas cidades são assim, Londrina, o professor é concursado 30 horas. O salário é R$3.847,97. Um professor, no início de carreira, sendo bem remunerado, ele não precisa se matar, ele não precisa se ser tão exaustivo para ele conseguir dar conta e fazer um bom trabalho e ter, né, um salário digno.
Mas é complicado o que vê aqui, vamos colocar aqui a tabela para 20 horas. Hoje, um professor fim de carreira, vamos colocar 2.965. Com quase 30 anos de carreira, duas, três pós, 2.900 e pouco. Aí ele aposenta, o salário cai para praticamente o salário mínimo. Um professor em Abatiá, fim de carreira, vamos colocar lá, 4.700 e pouco. Dá quase o dobro do salário. Então, assim, aí a maioria dos professores tem que... acaba pegando, que tem 20 horas, acaba pegando mais 20 horas de regime e se aposenta, volta com o PSS, porque o salário é muito baixo.
Não, uma situação que a gente fala, de tudo isso aí que a gente está vendo aí com o passar dos anos que a gente viu, se a situação dos salários tem alguma influência no IDEB? Na educação para os alunos?
Não, não, foi o que a Angélica falou. Uhum. Nós já fomos questionados a respeito disso, né? Ah, isso desmotiva o professor em sala de aula?
É isso que eu estou querendo colocar.
Não vou negar para você que em alguns, sim. Só que é como eu já disse, a Angélica também falou aqui. O aluno, ele não tem culpa de toda essa discussão que está acontecendo. E nós trabalhamos em sala de aula para o melhor do aluno. Nós nos esforçamos pro aluno, né? Eu fiz uma postagem semana passada, que foi quando eu recebi a notícia do piso, né, do pagamento do piso, e eu estava preparando o meu material para a volta, né? Só nesse início, com lembrancinha, alguns materiais novos, eu já tinha gastado R$400. Por quê? Eu investi numa impressora, em plastificadora, os plásticos em plastificação, nós compramos arquivos de atividades, nós compramos jogo... para a sala de aula. A escola tem material, mas às vezes a gente quer naquele momento outra sala está usando. Então, assim, eu sou aquele tipo de professora que eu gosto de ter o meu material. Então, a gente investe muito. O ano passado foi ano de prova Brasil, prova Paraná. Tanto eu quanto a Angélica está aqui. Se você quiser questionar a Aline, no momento que ela estiver aqui, só foi elogios para a nossa sala de aula. Nós estamos ali à frente, somos críticas, exigentes, mas o nosso trabalho está sendo bem feito.
Outra coisa que você queria fazer pergunta?
Tinha uma pergunta para fazer, Oswaldo, em relação a aula está para começar quinta-feira.
Amanhã, município amanhã.
Município amanhã, quinta-feira, acho que do estado. Alguma coisa assim. Então, e tem colégio, já para a aula começar na quinta-feira, procurando alunos para o curso de formação de docentes. Isso que acontece, talvez é por essa falta de procura por matrícula, especificamente nesse curso, tudo isso que está envolvendo...
Formação de docente, vou te fazer uma pergunta. Você tem uma filha hoje que terminou o ensino médio, você vai incentivar ela a fazer formação de docente?
Não, só para ser proposta mais fácil, ser professor ou professor.
Mas não, essa é a pergunta que eu estou fazendo.
Não, a maioria hoje não quer ser professor, então. E detalhe, antes, vamos colocar assim, no Siríaco, era fila para fazer magistério. Hoje eles têm que caçar, têm que vir falar na rádio e buscar, porque assim, a sala hoje, já vi comentário, sala com 13 alunos, 15 alunos. Aí, o que aconteceu do concurso do ano passado? Muitos professores assumiram e desistiram.
Uma semana, um mês desiste,
por quê? Vamos colocar o ano passado, o piso, 2.433. Professor, estava lá o piso 2.118. Com o desconto, sabe quanto que os professores estavam ganhando? 1.900. Hoje não é discriminar. 1.900 é o salário do comércio, é o salário de uma empregada doméstica. O que nós investimos, o que a gente leva para a sala de aula, o que a gente faz de curso. Então, o que, que a gente vê, se o prefeito, o Jael, estiver ouvindo? Nós queremos valorização. Senta, vamos negociar o que, que a gente pode fazer para não achatar a carreira do jeito que está. Porque, assim, o nosso plano já é ruim. Já não pagava-se o piso. O que, que a gente pode fazer para não... só agradar, vamos colocar 80%, 80 professores, 100 professores. O que, que a gente pode fazer para negociar? Vamos sentar e conversar, mas assim, desde que tenha valorização. Já perguntaram hoje, professor, nossa, mas você não acha que ele não vai mexer? Vai deixar desse jeito? Porque os professores não são unidos. A Batiá, em 2024, quando lançou o novo piso, 32 professores se uniram no dia do primeiro dia de capacitação e ficaram todas de preto com uma bandeira, merecemos o piso ou uma coisa assim, de frente à Câmara Municipal. Só dois professores entrou para o curso. Com isso, o que, que aconteceu? Com a união, o prefeito começou a pagar o piso. Vamos colocar aqui 400, professor, para. Aqui em Bandeirantes é difícil, o que o Oswaldo citou. Infelizmente, a nossa classe não é unida. Todas as vezes que a gente foi na Câmara, contamos com 32, 34, já teve 40. Então, tem bastante gente que não foi, mas apoia. Vamos colocar aqui hoje.
Às vezes não apoia por medo de ter alguma represária?
Metade. Represária, porque nós vimos Bandeirantes, um município que foi muito perseguido há um tempo atrás. Só que hoje, os tempos mudaram. Hoje aqui, Angélica, mas você não tem medo de ser perseguida? Não, porque eu estou cumprindo o meu papel certinho, estou cumprindo o meu horário e eu estou defendendo uma coisa que é um direito meu.
Sim.
Então não estou indo contra o prefeito, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para tentar negociar um direito que é nosso.
Na categoria.
Só, Angélica, te interrompendo um pouquinho sobre a pergunta do Navarro. Hoje o governo ele dá uma ajuda de custo para alunos do magistério. Uhum. Né?
Então, fazendo o curso.
Para fazer o curso.
Um incentivo.
Todo aluno, né, ele dá um incentivo aí, não sei ao certo o valor, para o aluno do magistério. Mas não seria melhor valorizar a categoria no salário do que pagar para estudar? Porque quem garante que esse aluno que está estudando vai exercer a profissão?
Sabe por que eu falo, Karina? Porque antigamente o pai, a mãe... Ah, não, minha filha vai ser professora. Ah, pai, mas você vai ser professora?
Era orgulho,
era orgulho,
né?
Da família ter uma filha professora.
Sim, hoje o que,
e
que as pessoas falam?
O pai e a mãe
falam?
Ouvindo isso aqui hoje...
Hoje o que as pessoas falam? Tadinhas, estão indo na Câmara de novo. Que humilhação. Então, assim, virou o quê? Humilhação, a desvalorização nossa. Vocês vão lá falar na rádio, a gente escutar de uma boca de um professor... Vocês vão lá falar na rádio, mas não vai adiantar nada, porque ele não vai mudar isso aqui, porque a classe não é unida. Então é triste a gente ouvir isso.
Mas se esse mesmo professor que te falou isso estivesse com a gente, né, vestindo a camisa,
sim,
ele estaria fazendo.
A gente já tinha conseguido.
Né? Que nem eu, a minha filha tem 17 anos, vai ingressar na faculdade agora. Ela não vai fazer pedagogia, ela vai fazer agronomia. Eu não incentivo ela a ser professora. Eu tenho uma nora também. Karina, o que você acha? Pedagogia, eu falei assim, você vai ganhar o que eu ganho, é isso que você quer para sua vida ou você quer algo melhor?
Então o nosso apelo é mesmo que ele não, que mesmo que depois dessa entrevista, que eu tenho certeza que vai chegar aos ouvidos dele, que ele não nos chame para uma negociação, que quando isso chegar à Câmara, que repensem, porque hoje o que a gente depende? Da imprensa, a gente agradece vocês de coração pelo espaço, dos vereadores, das pessoas que possam vestir a camisa pela educação, porque é muito triste hoje você ver aí, ó, quem que você vê levantando a bandeira da educação?
Até sobre os vereadores, nós, em nome da Angélica e da APP, sindicato, nós gostaríamos muito de agradecer ao Carlão, porque desde o início ele é o único vereador que está desde o início com a gente, vestindo a camisa, correndo atrás, quando nós buscamos ele para buscar alguma informação que não conseguimos da prefeitura e tal, ele está sempre nos apoiando. Então, é o único que está com a gente nessa briga desde o início. Esse mandato desses novos vereadores, nós não tivemos reunião com mais nenhum para tratar disso e para nos apoiar.
Então, né? Até assim, que a Karina falou, recebi depois das postagens que a gente fez fim de semana, recebi mensagem de alguns vereadores dizendo que está do nosso lado. E isso aí a gente vai... A gente agradece, né, e pede mesmo o apoio dos demais, para quem puder nos apoiar.
Só que nós vamos cobrar, né, Angélica, esse apoio mais...
Um
apoio,
né?
Mesmo, exatamente. Não só da boca para fora. Ah, nós estamos com você, mas não fazemos nada.
Isso.
A gente só está com você.
Isso, a gente vai verificar mesmo quem que está do lado do professor Oswaldo. Porque nesses 4 anos aí que a gente está lutando, desde para requerer esses 15% de déficit, o que a gente quer... Apoio. Só que o que nós sentimos na pele? O sistema da política é muito complicado. Porque às vezes a pessoa até quer, mas aí tem um cargo de confiança, tem um negócio. E o sistema é complexo. Então, assim, a gente sentiu isso na pele. Então, o que a gente gostaria? Apoio. Pelo amor de Deus, vistam a camisa para a educação. Se for realmente batido o martelo nesse piso, do jeito que está, vai achatar a carreira, os demais professores vão ser prejudicados. É inaceitável eu, por exemplo, falar por mim, com 18 anos de trabalho, ganhar 100, 200 reais de diferença de um professor que está entrando agora. Mas, Angélica, até coloquei na minha postagem, você é contra não pagar o piso para quem está entrando? Não.
Não é contra os professores.
Eu não sou contra os professores. Eu sou a favor de pagar o piso para todos, mas que desde que tenha o enquadramento na carreira. Porque não adianta pagar o piso só para quem está faltando, para quem não chega, e os demais só lá os 5,4, que vai achatar a carreira. Mas isso, qual foi o que ele disse aqui na rádio? Que ele vai sentar o ano que vem e conversar. Aí o meu salário hoje está dando um impacto de R$ 1.500 de déficit. Vamos colocar isso mensal, Oswaldo.
Agora,
mensal e mensal não, desculpa, anual.
Anual.
É certo?
Oh,
é justo? Não é justo.
O meu, né, que tem 10 anos de carreira, mensal, ele dá aí um déficit de R$384,80. Durante o ano, com o 13º, isso dá um impacto no meu salário de R$5.000. Que eu perco em um padrão.
Mas isso é justo?
Eu tenho dois. Então multiplica, são 10 mil ao ano.
Então, assim, o recado é, vereadores nos apoiem, prefeito, chame para a gente tentar negociar de uma maneira que não prejudique o restante da classe.
Bom, eu só voltando aqui no negócio de alunos, é demais professores. Hoje nós estamos com quantos alunos que era classe? 40? Que eu acho que é muito para um professor.
Não, no Fundamental 1, que é a nossa classe de primeiro ao quinto ano, está uma média de 20.
Ah, tá.
Não chega. Algumas salas chega a 25, mas não passa disso.
Não.
Já o infantil é no máximo 20.
Ah, tá.
Né? Porque esse número 40, ele vai mais para o ensino médio.
Sim. É que eu falei, eu já imaginou 40?
Sem condições.
Não.
Porque
tem.
Nós temos, né, caso de aluno com autista, outros transtornos, então não é humanamente possível nós fazermos o nosso trabalho com excelência com um número desse de aluno.
Sim, aí você imagina. Mas calcula aí, uma turma de nível 4 ou 5, com 19, 20 alunos numa sala. Um aluno de 4, 5 anos. É um trabalho, o professor tem que tirar o chapéu para o professor. Ah, mas tem um mediador lá que tem o aluno que tem autismo. Tem um mediador, sim. O mediador para cuidar daquele aluno. Os demais é a responsabilidade do professor da sala. Então, assim, eu, por exemplo, com 20 alunos, o ano passado trabalhei com 21 alunos. Quinto ano, tranquilo, porque eles são independentes. Agora, uma turma com 19, 20 alunos, com 4 e 5 anos, é complicado. Aí vamos falar do CMEIs. Já aconteceu, assim, de turmas que já reclamaram para mim e para a Karina, 17 alunos de 1 a 2 anos, com 2 professores. Aí aluno que chora, aluno que é mamar, aluno que é fralda. Né? O que seria interessante? Diminuir o número de alunos, mas daí teria que contratar professores. Aí é onde eu falo para vocês, nós estamos dando conta, nós estamos fazendo nosso trabalho.
Embora estamos doentes.
Né?
Muitos professores estão doentes. Né?
É o que eu ia falar, vocês gastam, você falou, gastam material, gastam não sei o quê, o salário é baixo, não tem o reajuste, não tem a valorização. Fora alguns tratamentos que alguns professores têm que fazer.
Eu
até
faço
psicologicamente,
tratamento com
não é?
Psiquiatra, eu faço tratamento. Eu faço, eu gasto, a consulta é R$400, só a consulta. Medicamento eu gasto em média R$500, R$600 por mês.
Na verdade, eu sempre falei que tinha que ter um psicólogo para cada escola, que atender não só os alunos, como
exatamente.
Os professores também.
Sim, só que isso é lei.
Não, mas
isso é lei,
ter,
só não é cumprido, é lei, é lei federal.
Como muitas outras. Mais algumas coisas, alguma coisa que vocês queiram colocar?
Então, no momento, hoje, nós viemos para discutir só sobre o piso, e nós ficamos aí uns 40, ficaríamos até mais. Mas nós até pedimos um outro momento também para falar sobre hora e atividade, discutir um pouco mais sobre o piso,
o plano,
né? Sobre o plano e aguardar, né?
E uma observação também. O pedagógico, a maioria, vamos colocar, porque a gente não pode falar por todos, né? Apesar de a maioria estar insatisfeitos, a maioria dá o sangue e faz de tudo. O material desse ano foi um material excelente, né? Isso aí a gente é louvável.
Nós temos que parabenizar.
A gente tem que parabenizar a secretária da educação. Excelente material, vai dar para a gente fazer um trabalho maravilhoso. A única coisa que a gente pede mesmo é a valorização do professor e que, pelo amor de Deus, não que essa proposta aí de achatar a carreira seja repensada.
É, até porque nós escutamos muito, eu falo que eu já me arrepia quando eu escuto essa fala, né? Ai, a minha mãe foi professora, a minha esposa é professora, então eu valorizo muito o professor por conta disso. Mas não estão na nossa pele, no nosso dia a dia. Então, você valorizar da boca para fora, por ver um trabalho, é diferente de você sentir de você estar fazendo o trabalho.
Legal. Angélica, já mais alguma coisa?
Não só.
Legal.
Muito obrigada.
Eu só posso mandar um agradecimento para três professoras que me pediram hoje, que era para me mandar um beijo, para a Jéssica, para a Camila Lemes e para a Maria José, as professoras lá do Leda, que estão aí na luta com a gente também.
E um agradecimento especial a vocês pelo espaço e um apoio aí do a gente pede apoio dos professores, porque nós estamos aqui não falando por mim, sim, Angélica e Karina. Nós estamos vestindo a camisa pela classe. Então a gente pede aí que vocês nos apoiem. Escola Santa Terezinha aí, conto com o apoio de vocês e muito obrigada pelo espaço.